77, do ano 2020, da Sexta Vara. Relatora, desembargadora Eliana Arocha Pereira Ramos Barreto. Recorrente, José Cícero Marabá da Silva. E recorrido, BBA Nordeste Indústria de Contêineres Flexíveis Limitada. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, a advogada Gabriela Rose Aureliano de Oliveira. E pelo recorrido reclamado, o advogado Luiz Carlos Brito Pereira. É o 17 da ONU. Doutor Luiz Carlos, está presente, né?
Reconhecer negativamente ao recurso, né? Doutora Gabriele.
Para a palavra, só alguns pontos.
Boa tarde.
Excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta igreja turma, na pessoa de quem eu sou, dos demais desembargadores, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, servidora deste tribunal e os demais colegas advogados aqui presentes. Inicialmente, excelências, é importante destacar que, para fundamentar suas alegações, a recorrida aduz que há permissivo normativo acerca da possibilidade de gozo de intervalo intra-jornada no posto de trabalho e alega ainda que as informações contidas na exordial de que o reclamante laborava 12 horas seguidas de trabalho sem direito ao intervalo intra-jornada é surreal e sequer condizente com as condições de trabalho suportadas por qualquer homem médio, uma vez que torna humanamente impossível laborar 12 horas seguidas sem gozar do tempo mínimo para intervalo intra-jornada de descanso e alimentação. No entanto, excelências, estou claramente comprovado nos autos, por meio de prova testemunhal, que não existia, de fato, um intervalo mínimo afastado de suas atividades para descanso e alimentação. Inclusive, peço vênia para ler um trecho do depoimento da testemunha, Eustáquio Gomes de Almeida. Abre aspas. Realização de refeições dentro da guarita, sem desobrigar da obrigação de liberar a entrada e saída de veículo, que o fluxo de veículo no momento do intervalo não cessava. Fecha aspas. Excelência, o regime de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, estabelecido em instrumentos normativos, ele desautoriza a conclusão de que o empregado não tem direito ao intervalo para refeição. Nem mesmo o silêncio de norma coletiva quanto à obrigatoriedade da concessão do intervalo intra-jornada permite a ilição de que este não seria devido, pois trata-se de direito assegurado por lei, independentemente de previsão de norma coletiva. O acordo coletivo de trabalho não se presta a validar a pretexto de flexibilização, a supressão ou diminuição de direitos trabalhistas que são indisponíveis. Ademais, Excelência, em que pese a empresa recorrida aduzir que tem quatro porteiros no seu quadro funcional, observe que a empresa, em sua escala, ela apenas coloca um trabalhador diurno e outro noturno. Então, chega-se à conclusão de que o objetivo que presidiu a cláusula de compreender o intervalo intra-jornada dentro do posto de trabalho, ele visa apenas desonerar dos empregados de pagamento de vantagem, prevista no parágrafo 4º da CLT, do artigo 71. Desta forma, excelência, de forma breve, requer reforma da sentença do primeiro grau no sentido de condenar a recorrida ao pagamento de intervalo intra-jornada suprimido em favor do recorrente, conforme descrito na exordial, assim como nós tentamos.
Tem outra não, né?
Não, não compareceu o doutor Luiz Carlos.
Então, o autor diz que trabalhou como porteiro 12 horas por dia, com a escala de 12 por 36, das 6 às 18, sem intervalo. O preposto diz que o trabalhador fazia o seu prato e retornava para o local de trabalho porque só havia um porteiro. E diz que o autor almoçava no local de trabalho. A norma coletiva de trabalho juntada nos autos, vigente no período de 2018-2019, diz na sua cláusula 12ª, compensação de atrasos, jornadas especiais, vigias e porteiros. Parágrafo 1º. Jornada dos vigias e porteiros. Dispõe o intervalo intra-jornada para o caso dos vigias e porteiros. Dada a natureza da atividade desempenhada, não havendo, portanto, a necessidade de controle de intervalo intra-jornada e nem de indenizá-la, visto não haver óbice ao seu gozo no posto de trabalho. Bom, os cartões de ponte, conforme estão aí nas folhas 120, aliás, 100, 127 e 166, 139, contém a pré-assinalação e 1 hora de intervalo para repouso e alimentação. Vários contra-cheques contêm o pagamento de horas extras laboradas pelo trabalhador com adicionais de 50% e de 100%. Como a gente pode ver aí nas folhas 151 e 152, com reflexo também em outras ervas, inclusive na quantidade pleiteada pelo trabalhador. Ele pede 15 horas extras por mês, as folhas 9, 23. Exemplo das folhas 133, 137 e folhas 140 e 143. Nessas folhas a gente vê o que ele está pedindo nas folhas 9, que está sendo feito. Então, caberia, sim, ao trabalhador demonstrar a existência de um intervalo de jornada devido e não pago. Mas ele não fez isso. Ele tinha que ir, o ônus era dele, ele não fez. Então, não mostrou que entre o cartão de conta e os recibos de pagamento havia intervalo para ser pago. Nada disso ele fez, então tem que se manter a sentença. Então, mantenha a sentença. A condenação da reclamada no pagamento de honorários convenciais também não é possível, né? Até porque também a sentença foi mantida em procedência, aliás, encaminhando no sentido da sentença, que foi pelo provimento. Então, é assim que eu entendo em caminho forte, pelo provimento do recurso do autor.
Olá,
Acompanhando, presidente.
doutora Eliana, eu vou pedir vista desse processo, porque me chamou aqui a atenção o depoimento do preposto da empresa.
Eu
Foi
também.
reclamar de ia no
Ele ia.
refeitório, montava o prato e voltava para o posto de trabalho. Ou seja, ele ficava fazendo a refeição lá no posto onde ele trabalhava, como porteiro.
Eu não sei se
Isso é que me chamou
mas
a atenção,
ele não
essa
usou o
situação
caminhão
realmente
eu
tanto
também
estranha.
chamo a atenção, né, essa questão,
Eu vou analisar
mas
melhor
ele
essa
é
questão,
um horário melhor para ser
pedir
é.
vista.
Sim, senhor doutor.
Excelente, boa tarde a todos.
Boa
Boa
tarde.
tarde.
Doutor Laércio, vai deixar
Para
a volta
também.
invitada?
Aguardo.
Aguarde.
Agora vamos ao 19 da ordem. 19 da ordem, recurso ordinário 744, dígito 26 do ano 2020.